Na legislação brasileira, como em toda a República Liberal, se pretende a igualdade entre os cidadãos. Mas existem algumas legislações que dentro da organização dela existem os estatutos. Por exemplo, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. A intenção é proteger pessoas que estão em condições de risco. Mas até que ponto esses estatutos podem criar o que nós chamamos de quistos dentro da legislação? Sobre este tema eu converso agora com o advogado e professor universitário Nilson Campos. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Existem quistos, então, dentro da lei, ou seja, o estatuto da criança, do adolescente, do idoso, pode ser um bem, mas pode ser um mal também?
Olha, sem sombra de dúvidas, os integrantes dos chamados grupos vulneráveis, juridicamente vulneráveis, que não têm uma participação no poder, realmente precisam de uma proteção jurídica maior. Porém, quando se tem a mania, como é no Brasil, não é só do Brasil, mas nós temos aqui isso, de criarmos quadradinhos mágicos para essa proteção, ele tem, na verdade, um sentido simbólico apenas. É só para jogar para a torcida. Ou seja, nós temos guetos, verdadeiros guetos legislativos, e exemplos disso nós temos bem presentes no Estatuto do Idoso e no Estatuto do Adolescente. E agora, possivelmente ainda este ano, teremos mais um, o Estatuto da Juventude.
Quando o senhor fala jogar para a torcida, quando o senhor fala... aquela velha ditada, lei para inglês ver.
Exatamente. No caso, é lei para brasileiro ver, né? Porque, veja só, o Estatuto do Idoso, ele é do dia 1º de outubro de 2003, a Lei 10.741. Já faz um bocado de tempo. E o que se tem na prática, de efetividade? Igual quase nada. No máximo, nós podemos dizer algumas vagas para idosos, fila de banco preferencial, mas não há realmente uma efetividade. Faz-se uma simbologia toda, um aparato todo que está protegendo, está se fazendo algo para o idoso, assim como vai se fazer para o jovem agora, que é outro absurdo jurídico, mas, na verdade, o idoso continua envelhecendo a míngua de direitos.
Então, deveria se fazer é cumprir a lei e não criar exceções.
Mais do que cumprir a lei é não fazer leis que tendem a ser absurdas. Por exemplo, o Senado deve votar agora o projeto de lei que já passou na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 4.529-B de 2004, que institui o Estatuto da Juventude, fatiando o ser humano, como Jack Estripador, em segmentos. Então vai se prevalecer esse projeto um jovem adolescente, que é aquele que estará entre 15 e 17 anos. O jovem jovem, entre 18 e 24 anos. E o jovem adulto, entre 25 e 29 anos. Ou seja, nós teremos a prevalecer esse projeto de lei, leis específicas, estatutos, para protegerem a criança e o adolescente, o jovem, até os 29 anos. Aí a gente deixa o pessoal, os adultos, que ficarão na faixa dos 29 anos e um mês e um dia, até os 59 anos e 11 meses, sem nenhuma proteção prioritária, para daí termos de novo o Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos. Todos eles com prioridade absoluta. Quer dizer, se todo mundo tem prioridade, ninguém tem, na verdade, atendimento.
Professor Nilson, vamos analisar um aspecto. Eu, por exemplo, tenho a minha certa idade, mas não estou enquadrado entre nenhum desses estatutos. Quer dizer, eu sou um abandonado, é isso?
O senhor é aquilo que em psiquiatria se chamaria de ser parafrênico, ser perdido de si no direito. Porque tem todos os direitos assegurados, só não tem os direitos de prioridade.
Mas, pelo jeito, nós vamos criar direito de prioridades para todo mundo, segmentando esses direitos em...
Exatamente. E quando quer se dar tudo para todos, não se tem nada para todos.
Bom, como é que nós vamos fazer, então, com a sociedade que está acostumada a fazer esse tipo de prática, de criar leis específicas, não só para essas questões como os estatutos? Parece que a gente está vivendo a febre de criar leis fragmentadas para detalhes, para pequenos momentos da sociedade.
Sim. Por exemplo, o Estatuto de Idoso diz lá, o direito de envelhecimento é personalíssimo. O que quer dizer isso na prática? Que todo mundo tem direito de exigir do Estado o direito de envelhecer? O que é um absurdo.
Eu não entendi. Existe hoje, na legislação, o direito de envelhecer.
Exatamente. O direito de envelhecimento é um direito personalíssimo, diz o Estatuto do Idoso.
Se alguém não me deixar envelhecer, eu entro com uma ação contra ele.
Em tese, levaria isso, né? Quando o artigo 8º do Estatuto dos Idosos diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a proteção disso é um direito social, o que que você tem? Não tem-se nada. Agora, para os políticos, né, para nossos nobres legisladores, tem-se uma proteção. Proteção indevida, ineficaz, ineficiente. E o que que se faz com esses guetos legislativos é como se fazia antigamente com as prostitutas, quando a sociedade estabelecia cordões sanitários e policialescos para proteger ou blindar a sociedade, dizendo que estava protegendo as prostitutas.
Então seria uma forma de discriminar. E não
com certeza. É uma discriminação que deveria ser uma discriminação positiva para auxiliar os integrantes de grupos mais fragilizados, juridicamente falando, e, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário.
Ou seja, estamos vendo uma exclusão legitimada.
Uma exclusão legitimada e uma exclusão que tende a se agravar. O Brasil hoje tem mais de 11% da sua população constituída por idosos. A pirâmide demográfica até 2050 mostra, isso são dados do IBGE e da ONU, mostra que em 2025, 2050, o Brasil será um país de população extremamente velha, como se fosse um país europeu daqui a 20 anos.
Então nós podemos dizer que a maior parte da população até 2050 estará toda coberta por um estatuto. Exatamente. Ou lá no começo ou no fim da vida social.
Com todo mundo com direito à vaga preferencial, à fila no banco, meio ingresso, meia passagem, meio ingresso em artes e esportes, meia passagem nos transportes e meia saúde também, né? Porque a tendência, pelo menos os dados demográficos, apontam que a nossa população será idosa e feminina, já que nós, homens, não nos cuidamos em termos de saúde, não vamos ao médico, dentro dessa visão sexista, né? Só as mulheres que já são treinadas desde criança para irem ao médico, os homens não são. E os homens, os jovens, morrem cedo por drogas, por acidente de carro. E com isso nós teremos a tendência que a gente tenha uma população de viúvas velhas, dependentes de uma previdência que hoje já está falida. Imagine daqui a alguns anos.
Pois sim, responsável, porque pelo que o senhor está desenhando, os legisladores estão mais preocupados em respaldar seus interesses políticos eleitorais, manipulando a lei para satisfazer quem está agora querendo algo a mais, do que pensando a longo prazo. Nós vamos ter uma sociedade em que as pessoas vão viver 100 anos, e aí com 65 anos não se está idoso. Tem que repensar qual é o conceito de idoso, por exemplo.
Com certeza, até porque a legislação brasileira, a rigor, não sabe o que é idoso. Uma hora ela diz 60 anos, outra hora ela diz 65, já tivemos casos de dizer 62, e outros, como na Constituição Federal, 70 anos. 70 anos tem o Serviço Público Federal, o que é chamado de expulsatória no jargão do servidor público, né? Aos 70 anos, seja ministro do Supremo Tribunal Federal, seja um secretário administrativo da administração pública, ele recebe o bilhete azul, estando ou não bem de saúde.
Professor Nilson, então nós vamos ter uma sociedade de mimados.
Com certeza, não, de pobres.
De pobres mimados, hein?
De pobres mimados que terão uma bela cartilha muito bonita para se ver, né, em termos de legislação, muito avançada, muito socializada, mas totalmente ineficaz. Dá para pendurar na parede.
Isso é uma tendência do Brasil, no mundo todo, esses quistos jurídicos?
Não, os guetos jurídicos são uma marca dos países latinos, né? Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos o Estatuto do Torcedor, nós temos o Estatuto quase para tudo.
É o mundo da eterna vítima, quer dizer, no terceiro mundo existem aqueles que necessitam mais do que os outros.
Exatamente. Oi. É como se nós quiséssemos compensar um defeito genético atávico que não existe, diga-se de passagem. Mas a gente quer compensar isso e a gente entra naquela, né? A frase terceira idade é a melhor idade surgiu por questões mercadológicas do capitalismo puro na Europa. E a gente comprou isso alegre, vivazmente, e todo mundo passou a sofrer a síndrome de Cocum. Lembra daquele filme Cocum?
Uhum.
Pois é. Essa é como se todos nós quiséssemos, idealizássemos os nossos idosos como os integrantes de Cucum.
Ou seja, teria que ser uma coisa do outro mundo, né?
Exatamente.
Agora, essa sociedade nossa, ela vai ter consequências sendo administrada juridicamente assim. Nós vamos criar uma sociedade pouco comprometida ou descomprometida com o futuro. É possível reverter uma situação dessa? O senhor mesmo colocou que agora vamos ter o Estatuto da Juventude.
Sim.
Como é que a gente reverte isso? O ser humano está cada vez mais mimado, procura sempre benefícios pessoais, quer mais direitos que deveres. E ainda existe um Estado que promove esse tipo de ação?
Bem, a reversão só se dá a médio e longo prazo. Num primeiro momento, com um voto mais consciente da nossa parte, enquanto eleitores, e, de outra parte, maior seriedade, maior consciência também dos nossos administradores públicos na elaboração de políticas públicas eficazes do a quem doer.
O que é uma coisa extremamente difícil.
É muito difícil. Porque mas nós... é necessário. É necessário porque, senão, alguém vai ter que pagar essa conta. Veja só, a classe AB, em termos econômicos, as mais endinheiradas, já não tem tantos filhos. Quem certo. Continua fazendo filho é a classe abaixo de B,
uhum.
que é a que mais precisa de dinheiro, de assistência médica, de assistência previdenciária, de aposentadoria, que não tem dinheiro no exterior.
Uhum.
E essa classe é que vai pagar a conta.
Então nós vamos ter, no final, aqueles que aparentemente são os maiores beneficiados, são aqueles que terão um peso maior para arcar com essa sociedade de só benefícios.
Exatamente. Essas distorções, elas só podem ser sanadas através da adoção de políticas públicas eficazes, que sejam discutidas com a sociedade, não em termos eleitorais, mas que sejam discutidas em termos concretos de atendimento das necessidades sociais.
Professor, muito
bom. Se a necessidade você se sente individualmente, ela só pode ser satisfeita socialmente.
Aí que está a questão, acho que o senhor tocou num ponto importante, e até para podermos concluir uma discussão que eu acho que está tomando um rumo interessante. Na última eleição presidencial, agora com Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva, vamos colocar também aí, havia muito discurso de proteção, proteger a mulher grávida, proteger os discriminados, os dependentes químicos, até com propostas de alteração na legislação. A população fica encantada com isso, ela fica apaixonada com esse tipo de proposta, como se tudo fosse resolvido por decreto. Agora o senhor colocou um dado interessante no final da sua resposta anterior, de que a nossa vontade é individual, mas a realização da nossa vontade é socialmente.
Necessariamente.
Agora o indivíduo nunca pensou, nunca vamos até usar a parodia do presidente Lula, o ex-presidente Lula, de que nunca antes a sociedade pensou nos outros antes de pensar em si, muito mais agora.
É, o egoísmo é atávico no ser humano, né? O egoísmo faz parte de todos nós. Ele pode ser até alguma coisa sadia, mas em termos políticos, de política pública, não estou falando de política eleitoral por óbvio, não, ele tem que ser pensado em termos sociais. Nós não podemos nos dar ao luxo de queremos vetar o estabelecimento de um asilo, de um albergue nas proximidades de nossa casa porque a miséria humana nos incomoda, como aconteceu recentemente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo.
Uhum. Agora, quando o senhor fala, vamos pegar um dado concreto, o condomínio do idoso.
Para mim isso é um gueto.
É um gueto, quer dizer, é como se fosse um gueto de Varsóvia.
Olha só, exatamente, como com os guetos que nós tínhamos de judeus, nós tínhamos guetos de negros, nós tínhamos guetos de prostitutas, que também são seres fragilizados, que precisam de tutela jurídica, de proteção do Estado. Mas o que a gente faz? A gente esconde debaixo do tapete. A legislação brasileira determina, em específicos percentuais, que X% das população, das edificações tem que ser aparelhadas para o que a gente chama de acessibilidade. Ou seja, banheiros, portas, com dimensões adequadas e equipamentos adequados para atender aqueles idosos e aquelas pessoas com deficiência. Para nós não enfeiarmos os bons prédios das cidades, o que a gente faz? A gente constrói um condomínio exclusivo para os idosos. Ou seja, idoso tem o direito aqui, só tem direito a morar lá, caso queira, direito à acessibilidade. E não é isso que a lei diz.
Ou seja, a inclusão não passa por aí.
Não, a inclusão não é isso. Isso é exclusão. Daqui a pouco nós vamos ter Por exemplo, um outro grupo, um outro integrante do grupo vulnerável são os anões, as pessoas que sofrem de nanismo. Daqui a pouco nós vamos ter um bairro de anões. E de repente isso vira até tour turístico, né? Para se fazer um tour, vamos lá visitar o bairro das pessoas com deficiência, vamos lá visitar o bairro dos velhinhos, das velhinhas. E não é assim.
Aquilo que a gente defende como proteção é discriminação na prática.
Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado com as leis para não tornar verdade aquilo que se diz na área jurídica, de que se a população soubesse como é feito, como são feitas as salsichas e como são elaboradas as leis, não comeria as primeiras e não obedeceria as segundas. E não sei isso que quer.
Ou seja, a legislação no Brasil é muitas vezes elaborada de forma irresponsável e imediatista.
Eu diria não muitas vezes, eu diria que infelizmente na maioria das vezes.
Professor Nilson Campos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Foi um prazer. Grande abraço.
Conversei com o advogado e professor universitário, professor Nilson Campos. Ele desenvolve pesquisa falando sobre o que ele chama de guetos jurídicos. Fez uma crítica em específico ao Estatuto do Idoso, mas também agora ao Estatuto da Criança, e falou de uma medida que vai criar, através da Lei 4.529, vai criar também agora o Estatuto da Juventude. Ele fala que isso é uma fragmentação da vida social e que acaba deixando alguns indivíduos sem proteção e cria-se proteção excessiva em cima de alguns grupos sociais. O que parece ser um benefício pode se transformar numa discriminação.